DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora as notícias. Mais de 800 pessoas ficaram feridas este domingo na Catalunha, na sequência das cargas policiais para impedir um referendo à independência desta região de Espanha. Esta madrugada, o executivo catalão reclamou 90% de votos a favor no referendo rejeitado pelo governo central e lançou o processo de declaração unilateral de independência. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, nega que se tenha celebrado um referendo de autodeterminação na Catalunha. O chefe do executivo de Madrid elogiou a atuação das polícias nacionais, mas nunca se referiu às cargas policiais nem aos feridos. Nos Camarões, pelo menos 7 pessoas morreram em protestos do movimento separatista nas regiões anglófonas. As forças de segurança usaram gás lacrimogéneo e dispararam sobre os manifestantes que se dizem marginalizados pelo governo do presidente Paul Biya. Este domingo, os separatistas anglófonos declararam simbolicamente a independência. É um tema em destaque no Jornal da Manhã. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, apela ao diálogo após confrontos entre as forças de segurança e ativistas pró-Biafra. O apelo foi lançado este domingo, dia em que se assinalaram os 57 anos da independência da Nigéria. O movimento do Biafra exige a criação de um Estado independente, mas o presidente rejeita a separação. O governo declarou oficialmente o movimento independentista como uma organização terrorista. O vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Roque Silva, é o novo secretário-geral da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. O congresso da Frelimo terminou esta madrugada com mais de 2.200 delegados a validar as listas apresentadas pela Comissão Política para os diferentes órgãos sem oposição. Filipe Niusi foi reconduzido no cargo de presidente do partido e apresentado como candidato às presidenciais de 2019, um tema que desenvolvemos mais à frente nesta emissão. Em Luanda, o presidente da República de Angola pediu trabalho aos 32 ministros que empossou no sábado. Segundo o chefe de Estado, o desempenho dos novos representantes irá ditar a avaliação da qualidade das escolhas feitas pelo governo. O executivo passa a contar com 32 ministros, mais um do que o governo anterior, contrariando a promessa de João Lourenço de reduzir o quadro de ministérios. No Egito, 17 homens suspeitos de homossexualidade foram a julgamento este domingo. Violação da moral, prostituição e libertinagem são algumas das acusações que os 17 réus enfrentam num julgamento vedado aos jornalistas. A homossexualidade não é expressamente ilegal no Egito, mas no passado vários homossexuais foram condenados no país. A 22 de setembro, 6 dos 17 acusados foram detidos no Cairo por terem exibido uma bandeira arco-íris num concerto. A bandeira é um símbolo internacional da comunidade LGBT. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o ataque que provocou 2 mortos em Marselha, no sul de França, este domingo. O atacante esfaqueou mortalmente 2 jovens junto à principal estação ferroviária de Marselha, antes de ser abatido por militares. O caso está a ser investigado pelas autoridades. Mais de 3 mil pessoas, quase um terço civis, foram mortas na Guerra da Síria em setembro. Foi o mês mais mortífero de 2017, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A ONG atribui parte deste balanço às ofensivas contra o grupo extremista Estado Islâmico. A terminar o futebol, pela Bundesliga, o campeonato alemão, o Freiburg derrotou este domingo o Hoffenheim por 3-2, enquanto o Hertha de Berlim empatou a 2 bolas com o Bayern de Munique. No final da tabela, o Colónia continua sem vitórias, depois de perder por 2-1 frente ao Leipzig. Já no sábado, o Mönchengladbach venceu por 2-1 frente ao Hannover e o Wolfsburgo e o Mainz empataram a 1 bola. Empate também, mas sem golos, para o Hamburgo e o Werder Bremen. O Augsburgo perdeu frente ao Dortmund por 2-1, o mesmo resultado da derrota do Stuttgart frente ao Eintracht Frankfurt. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique já é conhecido o elenco da Frelimo para os próximos 5 anos. Congresso que conduziu Filipe Niusi na liderança e Roque Silva é o novo secretário-geral. 8 mortos em protestos pela independência das regiões anglófonas dos Camarões e ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques desta segunda-feira, 2 de outubro. Em Moçambique, o partido no poder, a Frelimo, concluiu na madrugada desta segunda-feira o seu 11º congresso, de olhos postos nas eleições autárquicas agendadas para o próximo ano e gerais de 2019. Filipe Niusi foi reconduzido no cargo de presidente do partido e proclamado candidato às eleições presidenciais de 2019. Leonel Matias, em Maputo, tem mais informações.
O Congresso reiterou o compromisso da Frelimo de centrar a sua atuação nos pilares de unidade nacional, paz, democracia e reconciliação nacional. Por efeito, deverá promover o diálogo, a tolerância, uma nação coesa, respeitando a diversidade dos moçambicanos. Segundo Inês Comis, membro da Comissão Política Cessante, que apresentou a proposta do partido para os próximos 5 anos, aprovada durante o Congresso,
a Frelimo reconhece que a inclusão e a livre participação dos cidadãos na tomada de decisões sobre assuntos de interesse nacional, como comunitário e coletivo, são fatores construtores da paz, da coesão, da unidade nacional e da democracia.
A Frelimo propõe-se ainda consolidar o Estado de Direito e de Justiça Social com base nos seguintes princípios.
Os poderes legislativo, executivo e judicial são os pilares do Estado, atuando segundo os princípios de separação e interdependência.
Por seu turno, a OTM, Central Sindical, numa mensagem apresentada durante o Congresso, propôs ao Partido no Poder para incluir no seu programa a política salarial nacional, de modo a evitar as disparidades que se registram atualmente. Alexandre Mungwambe é o secretário-geral da organização.
Este país deve ter regras. Estamos a ter salário mínimo em que não tem qualquer correspondência com todos os outros níveis salariais. Nós pensamos que o salário é a melhor forma de distribuição da renda nacional.
Um dos temas que provocou acalorados debates durante o Congresso foi a necessidade de se intensificar o combate à corrupção. Para Alfredo Tembe, um delegado ao Congresso, representando a diáspora,
a corrupção tem que começar a ser combatida dentro do próprio partido.
Discursando no encerramento do encontro, o presidente da Frelimo, Filipe Niusi, afirmou que
o prosseguimento dos esforços para a busca da paz efetiva e a reconciliação nacional é uma missão inadiável que compete a todos nós, independentemente da filiação política, crença religiosa ou posição social. Devemos estar todos cientes que só teremos uma paz efetiva se cada um de nós estiver em paz consigo e criar um ambiente de paz, concórdia, respeito, tolerância para com o próximo.
O Congresso elegeu Filipe Niusi para sua sucessão no cargo do presidente do partido. O novo secretário-geral é o atual vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Roque Silva Samuel. O Congresso elegeu ainda o Comitê Central, a Comissão Política e outros órgãos do partido. A composição dos novos órgãos do partido baseou-se no princípio de renovação de 40% dos seus membros e a continuidade dos restantes 60%. As eleições registaram algumas surpresas, sendo de destacar, por exemplo, que não conseguiram ser eleitos para o Comitê Central o presidente do município de Maputo, David Simango, a governadora desta cidade, Yolanda Cintura, e a governadora de Sofala, Maria Helena Taipo. Entraram para o Comitê Central, através da lista de renovação, entre outras figuras, o atual primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, o ministro do Interior Basílio Monteiro e a ministra do Género, Criança e Ação Social Cidália Chauque. Falando durante o Congresso, o presidente honorário do partido, o ex-chefe de Estado Joaquim Chissano, defendeu um terceiro mandato presidencial para Filipe Niusi. Chissano disse que a Constituição da República permite apenas 2 mandatos de 5 anos cada um, como se todos os presidentes tivessem idade avançada. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E nós lançamos agora a nossa pergunta do dia. Acha que a Frelimo está bem posicionada para os próximos atos eleitorais? Saiba como pode participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Nos Camarões, as forças de segurança mataram este fim de semana pelo menos 7 pessoas durante manifestações pela independência das regiões anglófonas do país, onde se fala maioritariamente francês. Os separatistas escolheram este domingo, 1 de outubro, aniversário da criação da República Federal dos Camarões, para proclamar simbolicamente a independência. Vários manifestantes ficaram feridos durante a repressão dos protestos pelos soldados camaroneses e pela polícia, que, segundo testemunhas citadas pelas agências de notícias, usou gás lacrimogéneo gênio e balas reais para dispersar os protestos. Já no sábado, em Cumba, no sudoeste anglófono, um jovem tinha sido abatido pelas forças de segurança. Este domingo, na sua página oficial no Facebook, o presidente Paul Biya condenou a violência, afirmando que, embora não seja proibido expressar preocupações na República, nada de bom pode ser alcançado com excessos verbais, violência nas ruas e desafiando as autoridades. As manifestações inserem-se no movimento que há vários meses denuncia a discriminação do governo contra as regiões anglófonas. A minoria de língua inglesa, cerca de 20% dos 22 milhões de camaroneses, protesta desde novembro de 2016 e desde então os protestos tornaram-se um estandarte da oposição ao presidente Paul Biya, há 35 anos no poder. Nas vésperas da proclamação simbólica da independência, cerca de 700 pessoas atacaram estações de polícia e infraestruturas do Estado em Ekok, no sudoeste do país. Segundo os manifestantes, preparava-se já a implementação do novo Estado, Ambazónia. Antecedendo os protestos, o governo proibiu reuniões com mais de 4 pessoas, mandou encerrar estações de autocarros, lojas e restaurantes e proibiu as deslocações entre as diferentes regiões anglófonas. As autoridades ordenaram ainda o encerramento da fronteira com a Nigéria durante o fim de semana. Deben Ignatius, residente de Ekok, critica o comportamento das forças de segurança.
Eles ont maintenu les policiers.
Os homens de uniforme, os polícias, cercaram o bairro e entraram nas casas. Pediram a retirada da bandeira ambazoniana. Não creio que seja tarefa da polícia. Tambi Lias, que se apresenta como líder das manifestações em Ekok, garante que os separatistas já não reconhecem o presidente Paul Biya como chefe de Estado. Ele não é ninguém e nunca significará nada para as pessoas de Ambazónia. Biya tem de partir. Em Ekok e outras cidades anglófonas, os separatistas cantaram o seu hino nacional e exibiram a nova bandeira azul e branca. Na capital, Yaoundé, ministros e altos funcionários anglófonos receberam ordens de Paul Biya para convencer a população a não apoiar os separatistas. O secretário de Estado do Ministério das Minas, Fu Calistus Gentry, promete alertar os camaroneses para o perigo das falsas esperanças.
First of all, this is a psychological war where people are...
Isto é uma guerra psicológica e as pessoas estão assustadas porque alguns grupos fizeram as suas mentes reféns e deram falsas esperanças. O Estado vai fazer tudo para assegurar os direitos fundamentais de todos e desintoxicar as mentes das pessoas convencidas por falsa esperança.
Which is built around false hope.
DW. Deutsche Welle.
Fique agora com mais um episódio da radionovela Contra o Crime, do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 16º episódio da radionovela Contra o Crime. Clica no link. A polícia suspeita que a estudante universitária Zaina terá sido apunhalada por uma amiga, Nina, que ninguém vê há dias. Carolina, a melhor amiga de Zaina, e Miguel, outro colega, foram chamados à esquadra pelas autoridades.
E a minha localização é... esquadra da Polícia Central de Mauato. Desculpa, não te tinha visto.
Mas estás bem? Ou melhor, o teu telefone está bem.
Estamos ambos bem, obrigado. Eu sou o Miguel.
Olá, eu sou o Telmo. Estás à procura de alguém aqui na esquadra da polícia?
Não, já estava de saída. Vim com a minha amiga Carolina, mas ela ainda está lá dentro.
Ah, pois. Estavas muito concentrado a enviar mensagens.
Sim, estava só a publicar a minha localização no Tuari.
E queres pôr numa rede social que estás na polícia?
Sim. Afinal de contas, não é todos os dias que se vê a esquadra de livre vontade. E sinto-me orgulhoso por contribuir para o caso.
Deixa um minuto. Vem comigo. Queria mostrar-te uma coisa.
Claro, só tenho aulas ao meio-dia. E ainda posso te dar uma selfie enquanto estou aqui.
Para publicar na rede social.
Agora já me começas a perceber.
Olha, as pessoas põem tanta informação online. Sabes que qualquer pessoa pode ver a tua informação?
Não é qualquer pessoa. Só os meus amigos no Tuari.
Se eu fizer uma pesquisa com o teu nome, tens a certeza que não te encontro no motor de busca?
Claro que não. O Tuari é muito privado.
Olha.
Ei, esse sou eu. Somos amigos no Tuari?
Claro que não. Mas era disso que te queria falar. Devias ter cuidado quando aceitas a amizade de pessoas que não conheces. Elas podem não ser o que parecem. E quando crias um perfil numa destas páginas, qualquer pessoa, até criminosos, pode encontrar-te e ter acesso a tudo o que tu publicas. Saber onde estás, onde vives, onde trabalhas ou a tua escola.
A sério?
Sim. Por exemplo, o teu chefe pode encontrar o teu perfil e ver o que fazes online, como te comportas no teu tempo livre.
Mas eu não publico coisas más. Tenho muito cuidado. Só publico fotos minhas e dos meus amigos.
A internet nunca se esquece. Estes dados vão estar disponíveis nas buscas por muitos anos. Nem sempre é perigoso, mas deves ter cuidado com o que publicas. A sério? Olha, eu tenho amigos que perderam oportunidades de emprego só porque tinham fotos comprometedoras nas redes sociais. Na altura não pensaram que fosse muito sério. Por isso eu te digo, tens de ter muito cuidado.
Obrigado pelo conselho.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos como avalia as decisões saídas do Congresso da Frelimo e se acha que o partido está bem posicionado para os próximos atos eleitorais. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
É verdade. Olá, bom dia. No Facebook, Raul Novinte comenta na nossa página no Facebook que a Frelimo pode estar, sim, bem posicionada para as próximas eleições, mas, entretanto, é preciso entender que a Frelimo não é um novo partido em Moçambique. Já está a governar há 42 anos e isso não é um comportamento democrático de um país. Raul Novinte diz ainda que é necessário também entender que o eleitorado moçambicano não é como o de Angola. Sabe-se que as vitórias da Frelimo têm sido forçadas e não democráticas e agora com muita corrupção, assassinatos de opositores e dívidas ocultas, a Frelimo terá uma surpresa nas próximas eleições. É o que comenta este ouvinte. Faustino Arnaldo de Sabe diz que para si, foi um dos jogos habituais deste partido. Este ouvinte comenta que, apesar de o partido ter enganado ao reestruturar membros dos órgãos diretivos, o tema de fundo era a dívida oculta para a qual o povo esperava uma solução, uma vez que os membros deste partido foram mentores da mesma, mas nada se falou publicamente, talvez em sessões à porta fechada. Faustino Arnaldo de Sabe diz ainda que há muito trabalho que tem para rever. Hoje, setores públicos partidarizados estão descontentes, a maioria dos funcionários, devido ao corte de muitos subsídios, criando assim um calcanhar de Aquiles para 2018 e 2019. Faustino Arnaldo de Sabe escreve ainda que se atreve a dizer que, com eleições justas e transparentes, dificilmente o partido deverá içar a sua bandeira em viva voz, como hoje faz, mas ainda há uma chance para a Frelimo se o partido se adaptar à modernidade do século XXI, onde reina a democracia, liberdade de expressão e evitar esquadrões de morte, guerras desnecessárias, sequestros aos opositores. Assim poderá ter um alívio total, comenta este ouvinte. Mário Arcanjo Julias escreve, por sua vez, estarão bem quando terminarem com roubos da coisa pública e trouxerem a paz definitiva. E Adulai Candé diz que a avaliação que faz sobre os atos do partido durante o Congresso é positiva, porque os dirigentes e militantes daquela formação política entenderam que só com a recondução de Filipe Nyusi é que o partido conseguirá vencer nas próximas eleições.
Muito obrigada, Guilherme, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia. Boa semana.